Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network. Hoje vamos falar sobre anatomia de um ataque. Oi pessoal, João aqui. O assunto de hoje é de suma importância na defesa, proteção e prevenção. Lembre-se, para se proteger precisamos saber dos perigos. O que é descrito aqui não tem a intenção de incentivar ninguém a cometer ataques ou invasões, e sim esclarecer procedimentos e ameaças reais. Meu objetivo é compartilhar conhecimento para a comunidade de cibersegurança. Bem-vindos a mais um podcast. Com a evolução da tecnologia, informática e das redes de computadores, vários tipos de malwares surgiram. No final dos anos 60 e início dos anos 70, período em que os computadores do tipo mainframes dominavam as grandes corporações e centros de pesquisa. Foi a primeira vez que o software malicioso teve sua aparição, motivado principalmente na possibilidade de obtenção de lucros e extorsão de usuários. Malwares são programas desenvolvidos para executar ações danosas em um computador. Os principais motivos que levam ao desenvolvimento e à propagação de códigos maliciosos são a obtenção de vantagens financeiras, a coleta de informações confidenciais, o desejo de autopromoção e o vandalismo. Além disso, os códigos maliciosos são muitas vezes usados como intermediários e possibilitam a prática de golpes, e principalmente a realização de ataques. Os malwares podem ser categorizados em ocultação, infecção e extorsão. Na categoria de ocultação, temos o cavalo de Troia. Esse malware é um programa que parece ser inofensivo, mas ele contém códigos ocultos que são criados para exploração ou causar danos aos sistemas que são executados. Eles normalmente chegam através de mensagens de e-mail, armazenamento externo ou pela própria rede. Já os infectantes são os vírus. Esse tem como objetivo a replicação. Os vírus tentam se espalhar de um computador para outro por meio de programa hospedeiro. Os vírus podem causar danos tanto no hardware como no software. Worms, um código autopropagável de um computador para outro por meio da rede. A ação nociva que ele realiza pode gerar consumo de recursos da rede ou do sistema local, podendo gerar um ataque de negação de serviço. Por fim, a categoria de extorsão, temos o spyware, é conhecido também como spybot ou software de rastreamento. O spyware executa algumas atividades sem autorização do usuário, que lhe proporciona acesso às informações pessoais do alvo, modifica as definições do navegador de internet, realiza a degradação do desempenho do computador e invasão de privacidade do usuário. O ransomware, este malware, foi desenvolvido com o objetivo de bloquear ou limitar o acesso a arquivos, pastas, aplicativos. Em muitos casos, impedem até que o sistema operacional seja iniciado. Uma vez instalado, ele é executado automaticamente, criptografando os arquivos e pastas, como também realiza cópia de arquivos com dados sensíveis e os envia para o atacante. Os ataques de malwares são hoje uma realidade para qualquer dispositivo conectado à rede. O usuário típico que faz uso de diversos dispositivos, em geral, não possui conhecimento técnico sobre segurança e, principalmente em países emergentes como o Brasil, utiliza fontes gratuitas e não oficiais para a busca de aplicativos e jogos. Sendo assim, esse usuário contribui ativamente para a expansão de ameaças contidas nas aplicações que utiliza. Para vencer o inimigo, é preciso conhecê-lo. Na realização de um ataque, é muito importante que sejam definidos processos, permitindo que o ataque tenha sucesso e atacantes saibam como funciona o fluxo e hábito de seu alvo. Vou conceituar em 5 fases que considero as mais importantes: implantação, instalação, comando e controle, destruição e extorsão. A seguir, vamos comentar cada fase brevemente. Implantação. A primeira fase do ataque tem como objetivo reconhecer e escolher seus alvos a partir de alguns métodos e técnicas, sendo elas vulnerabilidades dos sistemas e/ou inabilidades, fragilidades dos usuários. Alguns desses métodos, onde os arquivos utilizados como parte do ataque serão baixados no sistema de algumas maneiras, sendo elas: comprometimento web estratégico, se dá quando o sistema faz download automaticamente de um malware ou mesmo de um spyware, sem que o usuário tenha conhecimento. Downloads drive-by. O comprometimento estratégico web depende de um reconhecimento estratégico do usuário final, onde são geralmente reservados para ataques mais específicos. O drive-by é um tipo de ataque que é realizado através de sites maliciosos. Hackers procuram servidores vulneráveis na web e injetam seus códigos maliciosos nos sites. De maneira geral, os arquivos maliciosos são, na verdade, scripts. Assim, se o computador do usuário tiver alguma falha de segurança ou estiver desprotegido, o código malicioso do site vai ser baixado e executado automaticamente. O download do código malicioso é feito sem que o usuário efetue nenhum clique, fazendo assim que seja praticamente impossível evitar um ataque desse tipo de ameaça. Phishing. Esse método é usado para capturar informações dos usuários, direcioná-los para sites maliciosos ou injetar malware em suas máquinas. Podem ser de distribuição em massa ou especialmente desenvolvidos para uma certa empresa ou indivíduo. Exploração de vulnerabilidades. Esta fase consiste em scan de redes ou da internet, buscando por vulnerabilidades que possam ser exploradas. Para cada um dos tipos de ataques descritos acima, existem formas de se defender. Vale ressaltar que, de maneira geral, os 3 primeiros exploram fragilidades do usuário final, pois notoriamente requerem algum tipo de interação com o mesmo. Mas o último é um ataque contra uma organização ou empresa, e para defender-se, faz-se necessário o uso de métodos institucionais. Os cibercriminosos farão qualquer coisa para encontrar e explorar suas fraquezas. Instalação. Assim que o código malicioso é entregue ao sistema da vítima, inicia-se o ataque. O código instalado no sistema passa a se comunicar com os servidores de comando e controle. A partir desse momento, temos início a 3 subfases da instalação. Reconstrução, utilizado para dificultar o contra-ataque. O malware se divide em uma grande quantidade de processos, batch files e outras ferramentas, evitando a detecção por parte do sistema operacional e dos antivírus. Evasão de processos. Depois do primeiro estágio, que é a instalação do código no sistema, o malware inicia o segundo estágio, que será se disfarçar como um processo legítimo do sistema operacional, com o objetivo de realizar a verificação da máquina, como varredura e coleta de todos os dados do alvo, se tornando parte do sistema operacional. Acesso à memória. Neste estágio, também pode executar uma série de scripts para garantir que qualquer proteção nativa do sistema seja desativada, o que pode incluir a desativação de funcionalidades cruciais, como cópia de sombra dos arquivos e volumes, desativação de funcionalidades de recuperação do sistema e, por fim, desativar qualquer software anti-malware e funções de logs no sistema. Um intruso, se for suficientemente sigiloso, pode entrar em qualquer lugar de seu sistema. Com comando e controle. Para que as próximas ações sejam definidas, é importante que haja um sistema de comando e controle, pois o malware exige algum tipo de canal de comunicação que seja estabelecido para que se possa ser garantido a comunicação com o atacante. Esse canal é fundamental. Em alguns casos, os malwares se encontram em estado dormente no computador da vítima, esperando por receber ordens de quando começar a ser executado e travar ou criptografar os dados do usuário. Em verdade, é possível que neste momento seu computador tenha um pedaço de código malicioso adormecido, apenas aguardando o comando de seu mestre. Aqui devemos destacar que boa parte dessa comunicação se dá através de rede Tor, read and service, protocolos HTTP ou HTTPS, e-mails e várias outras APIs de comunicação. Os formatos de canais de comando e controle variam de acordo com as diferentes variantes e famílias de malwares. Em alguns casos, eles podem ser tão simples quanto comunicações baseadas na web, aproveitando assim protocolo HTTP não criptografado ou tenha sistemas complexos para que se possa aproveitar os serviços Tor que estão integrados para se conectarem. Os sistemas mais complexos como Tor tornam ainda mais difícil rastrear a localização exata dos criminosos que participam desses ataques. E na verdade, algumas das variantes do malware realmente instalam os clientes Tor nos endpoints para garantir que eles tenham comunicações seguras. O malware oculto proporciona ao autor do ataque as chaves de sua rede. Destruição. Nessa fase, o malware se apresenta e executa exatamente o que foi programado para fazer. Se for enviado comando para bloquear ou criptografar os arquivos do sistema, assim será feito. Neste caso, teremos um ransomware, no qual todos os arquivos que foram identificados pelo processo de comando e controle começarão a ser criptografados pelo código malicioso implantado no computador. Não há distinções de arquivos que podem ser criptografados. Os formatos variam, podendo ser Microsoft Office, JPEGs, GIFs e muitos outros. Em alguns casos, até os nomes dos arquivos são criptografados, dificultando assim saber quais arquivos foram criptografados e até qual ponto o invasor conseguiu chegar. Os crypto ransomwares que vemos hoje usam algoritmos sofisticados para criptografar arquivos e dispositivos de rede. A criptografia pode ser de dois tipos básicos, criptografia de chave simétrica e de chave assimétrica. Para o atacante, cada método tem vantagens e desvantagens distintas. Algumas das variantes mais complexas aproveitam os dois tipos de criptografia para superar as fraquezas do outro. Criptografia simétrica. Neste caso, o malware utiliza o próprio dispositivo para gerar a chave que será utilizada no processo de criptografia. O uso de criptografia com chave simétrica garante que sejam usados menos recursos do sistema quando o malware criptografa os arquivos. Essa minimização de overhead no desempenho só não ajuda na redução de chances de detecção por um software de monitoração de processos, mas também ajuda na utilização dos recursos de CPU do sistema infectado de forma eficiente. Algumas das vantagens de usar essa forma de criptografia são a minimização do overhead, do desempenho e a maximização do volume de arquivos que serão criptografados, tirando proveito do desempenho do CPU. Também tem a vantagem que na utilização da simétrica será gerada somente uma única chave para todo o sistema infectado, fazendo que o atacante possa prever quais instalações terão sucesso e quais falharão. Além do mais, isso permite que os processos sejam realizados tanto offline como online. Contudo, suas desvantagens não ajudam muito, pois a criptografia pode ser quebrada e caso um usuário seja mais experiente, ele pode extrair a chave da memória ativa e usá-la para descriptografar os arquivos do sistema enquanto estiver offline. Criptografia criptografia assimétrica. Neste método, o invasor gera duas chaves, a privada e a pública. A chave pública é utilizada para criptografar o sistema e a privada para descriptografá-lo. Os pares de chaves fazem com que seja impossível usar métodos de forense na memória para a realização da descriptografia dos arquivos. Um ransomware que utiliza uma chave pública embutida, a metodologia é bem simples e pode ser iniciada independentemente de o computador estar online ou não. A desvantagem desta técnica é que uma nova chave pública deve ser gerada para cada ataque, gerando retrabalho para o invasor. Para um ransomware que use uma chave pública baixada, o processo de criptografia não pode ser iniciado até que o computador esteja online e seja capaz de se comunicar com o servidor de comando e controle para obter a chave pública. A vantagem nesse caso é que o invasor pode gerar diferentes tipos de pares de chaves para cada infecção que ele realizar. Bloqueio do sistema ou do navegador. Um outro método utilizado na fase de destruição é o bloqueio do sistema ou navegador. O malware deixa o dispositivo infectado ou algumas de suas aplicações inutilizáveis. A maioria dos malwares que utiliza o bloqueio dos navegadores funcionam em plataformas distintas, no qual a maioria funciona do lado do cliente, onde eles recebem páginas web maliciosas que utilizam JavaScript para apresentar as janelas pop-up nos computadores dos usuários, sempre que eles tentam sair do navegador ou site infectado. Um cybercriminoso especialista pode comprometer sua rede sem que você nunca saiba. Extorsão. Esse é o estágio final do ataque. Essa é a parte que nenhuma vítima quer chegar, pois certamente seus dados estarão criptografados, telas bloqueadas, dados roubados, contas bancárias esvaziadas ou fotos íntimas vazadas. E é a fase onde o atacante consegue o pagamento pelos seus esforços e ações utilizadas para o mal. No caso do ransomware, também é bastante comum que haja pagamento, desbloqueios escalonáveis, de forma que se a vítima paga mais ou menos, são desbloqueados mais ou menos arquivos. Mas entenda que o pagamento não garante seus dados de volta. Não é recomendado efetuar o pagamento. As formas de pagamento mais recorrentes são o Bitcoin e vouchers. Bitcoin, essa é uma moeda puramente virtual, não sendo emitida por nenhum governo, país ou banco convencional. Isso possibilita a transferência de propriedade a despeito da geografia a um custo virtualmente nulo e sem depender de um terceiro intermediário, contornando dessa forma todo o sistema bancário completamente subvertido pela intervenção governamental. Vouchers pré-pagos. De maneira semelhante ao Bitcoin, os vouchers pré-pagos ou e-vouchers são uma forma de transformar dinheiro real em dinheiro virtual. Ela se dá pela compra de alguns títulos ou cartões que podem ser convertidos em dinheiro ou presentes, dificultando assim o rastreamento e a localização dos criminosos. Como vimos, todos os ataques convergem no despreparo orgânico e tecnológico. Treine seus usuários, estimule a cultura de segurança, mantenha seus sistemas atualizados, faça uso de soluções de anti-malware, crie regras e políticas. E lembre-se, o que move o atacante é o valor de suas informações. Meu nome é João Pontes e este é o Pod Security Network.